Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você vai ouvir esse podcast, vai começar mais um episódio do Fator 3 Cast. E dessa vez eu estou fazendo a gravação também junto com a live no Instagram, que é para evitar de eu ficar perdendo muito tempo começando a gravar, parando de gravar, cortando e etc. Tô rouco, mas vai dar certo. Esse podcast ele é para falar sobre um assunto assim que é recorrente em ocorrências policiais, que é a questão da premissa falsa na ocorrência. Quando você tem todo um desenrolar de ações operacionais baseadas em informações que podem estar completamente equivocadas. Então, na verdade, resolvi falar sobre esse assunto porque a gente teve uma ocorrência esses dias agora, uma ocorrência relativamente simples, mas a maravilha das ocorrências relativamente simples é que elas são oportunidades muito boas para a gente aprender e conseguir utilizar o que aprendeu numa ocorrência muito complexa. Então, essa ocorrência foi assim: a gente recebeu a informação no rádio que uma mulher tinha sido sequestrada, colocada em um veículo modelo tal, cor tal, sem informação de placa, e tomado um destino específico. E aí a gente começou a fazer ter as medidas operacionais, né, para ir ao local de onde partiu a informação da ocorrência. E também já começar a procurar esse veículo em específico e fazer um cerco. E tinha um descritivo, eram dois indivíduos que tomaram que levaram a mulher. Inclusive chegou a ter até informação mais ou menos de características dos indivíduos. E aí a gente começou a procurar, e eu fui ao local do solicitante, né, de quem passou, quem ligou para o CIOSP. E aí, quando ele está chegando logo, na verdade eu cheguei já, fui a segunda viatura a chegar nesse local, e quando eu cheguei, o policial que já estava lá já estava com a desconfiança que não poderia ser uma outra situação, né? A situação famosa do golpe, né? Do falso sequestro. Então, assim que eu cheguei, percebi que ele já estava com com esse pressentimento, e o pessoal estava muito nervoso, solicitantes e tal, bem angustiados. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi: quem visualizou a vítima, a possível vítima, sendo colocada no veículo? Aí, mas acho que foi fulano, né? Fui perguntando quem viu, e aí foi constatado que ninguém tinha visto. Aí a segunda pergunta que eu fiz: caso isso não tivesse acontecido, onde ela estaria agora? O que é que ela estaria fazendo agora? Ah, ela estaria no trabalho. E aí falou qual era o trabalho local. E aí eu disse, a terceira pergunta: alguém já entrou em contato com ela ou já tentou entrar em contato com ela? Ah, fulano, eu acho que está tentando, não conseguiu. Tá bom, continua entrando em contato e a gente vai até o local do trabalho. E quando a gente chegou no local do trabalho, ela estava trabalhando normalmente, sem saber do que tinha acontecido. Quando soube, ficou até bem nervosa. A gente levou o solicitante, né, pai dela, ao encontro e beleza, acabou tudo bem. E aí isso, né, me levou a pensar justamente sobre essas questões e como a gente pode ter um desenrolar, possivelmente até trágico, numa ocorrência desse tipo. Então, se alguém fala: ah, não, mas é tal veículo. Ah, e o solicitante falou que foi, pô, tais pessoas, então são dois homens e uma mulher num carro tal. E a guarnição faz um bloqueio e tem um veículo que tem essas características, mas sei lá, o condutor não tem habilitação, passa direto da blitz, enfim. Você tem um desenrolar que ele vai sendo baseado todo as consequências em uma premissa totalmente falsa. E assim, não seria a primeira vez, e provavelmente não vai ser a última, que poderia ter algum tipo de consequência, trágica nesse sentido. As ocorrências policiais são muito rápidas, o desenrolar é muito rápido, e geralmente envolve, né, situação de risco e uso de armas de fogo. Então, enfim, pode haver consequências trágicas. E aí isso me leva a pensar numa questão que a gente chama da instabilidade da memória. A gente pensa, em geral, que a memória funciona como um armazenamento de computador, né? E você pega a informação, ela fica salva num determinado local, e quando a gente precisar acessar, a gente simplesmente pega essa informação do jeito que ela foi guardada, acessa, depois guarda novamente. E não existe essa mudança a respeito da informação. E a memória, ela não funciona assim. Na verdade, a memória é um dispositivo para a gente vivenciar o futuro, se preparar para o futuro. Não é feito para a gente simplesmente recordar o passado, reviver certos momentos. Então, como o uso da memória nos prepara para o futuro, existe até uma teoria específica sobre armazenamento de informações na memória, que diz que a gente tem meio que duas formas de registrar a informação, né? A informação declarativa de fato, específica, dos dados com relação a um acontecimento, e uma informação de contexto. Essa informação específica, ela se perde mais rápido, ou a gente não consegue mais evocar, né, trazer a informação ao consciente novamente. Enquanto o contexto, geralmente, ele fica mais impregnado, conjunto de emoções relacionadas ao fato, enfim. São coisas que surgem de maneira um pouco automatizada. E a gente justamente pode ter um conflito na hora de evocar, né, esses fatos e os sentimentos e o contexto, e isso se embananar e a gente ter a criação de memórias falsas. Então é muito comum a gente ter criação de memórias falsas. Não é que a pessoa quis passar uma informação errada, que também existe isso nas ocorrências policiais, mas muitas vezes a testemunha legítima, a pessoa que está querendo ajudar, ela vai passar informações que não condizem com a realidade. No caso dessa ocorrência, coincidentemente ou não, existia um veículo na frente da casa quando o solicitante recebeu a ligação, né, do falso sequestrador, falando sobre o crime, que ia exigir dinheiro, etc., para poder, enfim, exigir do resgate. E aí, automaticamente, a pessoa associou essa cena de um veículo, né, que ela desconhecia o motivo que estava ali na frente da casa, e esse veículo saiu na hora. Então, quando fizeram a ligação para a polícia, falaram sobre a questão de um veículo e que tinha levado ela, ou seja, associaram a isso. O veículo podia, talvez, pode, não sei, fazer parte de alguma situação criminosa, mas também é muito provável que simplesmente foi uma coincidência daquele momento. Era uma rua e um veículo parou ali naquela hora que, daquele momento de alta carga emocional, ou seja, alguém recebendo uma ligação de uma situação de sequestro. Então, aquilo ali foi associado no contexto e depois foi testemunhado, né, como se fosse relacionado ao fato. Então, quando a gente fala sobre essa questão da instabilidade da memória, é até interessante para quem chega na ocorrência e precisa fazer perguntas a uma testemunha, ou até no oitiva também, enfim, o pessoal da Polícia Civil vai compor inquérito e vai precisar recolher informações, vai ter que. A forma como a pessoa vai perguntar pode ajudar a gerar informações, ou seja, memórias falsas ou não. Então, em geral, se recomenda a livre recordação, né? Você perguntar sobre a situação e deixar a pessoa falar o que ela sabe, e não perguntar coisas específicas. Tinha uma pessoa assim, tinha uma pessoa assado, que isso geralmente estimula essas memórias falsas. Então, é também interessante a gente perceber que no momento de uma ocorrência, a gente tem uma. A gente precisa entender a situação, né? Entender muitas vezes é extremamente complexo. Então você parte do nada para poder entender todo o contexto da situação e tomar decisões operacionais do que fazer. Isso depende muito do contexto, né? O Sapolsky, no livro dele Comporte-se, ele fala muito sobre isso, que comportamento a gente só consegue analisar com base no contexto. Então, não tem como você dizer se uma ação está correta, está errada, foi bom, foi ruim, se a gente não entender um contexto em que ela é praticada. Então, isso para a ocorrência é algo extremamente complexo e para a gestão operacional também. Imagina você mobilizar diversas viaturas para procurar um veículo que, em princípio, não está relacionado com o fato. Mas se alguém falou que está, e aí? Em que momento vai existir a crítica dessa informação? Então, isso é algo assim vital para ocorrências, por exemplo, de grande vulto, que precisam mobilizar grande efetivo e precisam dar conta de várias frentes de atuação, né? Então, nessa ocorrência, você pensa: ah, pô, se está num veículo e está fugindo mais para que região, então a gente precisa fazer barreiras específicas, avisar outras unidades, a gente precisa recolher imagem de câmera, saber a placa, confirmando a placa, colocar em sistemas de informação, avisar outras instituições policiais. E isso é custoso operacionalmente. Então, dentro desse esforço operacional, que ele é gigantesco, pode ser gigantesco, o esforço de confirmar a veracidade das informações, ou nível de confiabilidade, ele é um esforço pequeno. Nessa ocorrência, o meu comandante determinou que eu fosse até o local, enquanto ele gerenciava outras questões. E aí eu pude ir, e o próprio a própria equipe, que chegou primeiro do que eu, já estava justamente tentando fazer essas confirmações, que nem sempre é fácil você colocar aquele solicitante que muitas vezes está totalmente angustiado com aquela questão de risco para o seu parente, né, a possível vítima. E você fazer essas perguntas que, de certa maneira, coloca em xeque o que ele tinha falado anteriormente. Mas, justamente, o profissional de segurança, ele precisa ser a pessoa que vai estar com a estabilidade emocional para conseguir trazer o indivíduo para a racionalidade. E até no final final da ocorrência, aí o indivíduo até, o solicitante falou: poxa, aí no final da ligação eu percebi que a voz não era dela mesmo. Então, são coisas que, durante uma situação de instabilidade emocional ou de alto estresse, coisa simples como essa, que é reconhecer a voz do parente que viveu com você a vida toda, ficam difíceis ou impossíveis. Ou então você entra naquela zona de incerteza, né? Pô, mas e se? Então, isso gera problemática e que o profissional de segurança pública precisa estar atento a essa questão, que é a premissa falsa em uma ocorrência. Isso leva até um conceito sobre memória, né? Que a gente chama de memória priming. A memória priming é um encadeamento de ideias que a nossa mente faz para poder ajudar a memória a funcionar melhor e a tomada de decisão em si, enfim. Então, quando eu falo algo, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou sobre isso, né? Eu falo bem baixinho, bem rápido: ah, Lanzoni Cave. Aí o cara olha assim: pô, o que é que ele está falando? Fica difícil identificar, né? Agora, quando eu falo pão, presunto e queijo, eu falei também um pouco inaudível o resto, mas como a primeira palavra que eu falei foi pão, se eu ouço um negócio de queijo, eu digo: pô, presunto e queijo. Justamente porque tem um encadeamento de contexto obrigatório entre essas palavras. Então, a memória prime, ela funciona assim, né? Tendo esse encadeamento que nos leva a entender o que vem depois, com base no que a gente, no estímulo que ele vem anteriormente. Então, isso na tomada de decisão policial, ou seja, você está num ambiente que é conhecido pelas ocorrências de alto risco. É passado a informação no rádio, dando conta da situação com assaltantes e armados, etc. E você vai lá para verificar essa situação, e você vê uma pessoa no ambiente de baixa luminosidade e puxando um objeto metálico, né, da região de cintura. Então, você tem um encadeamento que lhe leva a crer que aquilo que está sendo puxado é uma arma, né? Isso pode ser tão forte que não é incomum que a pessoa afirme categoricamente: eu vi uma arma, quando, na verdade, era outro objeto, às vezes completamente diferente. Então, você é aquela questão que a M. Herrmann fala de visão desejosa, né? Então, a gente acaba vendo o que a gente espera ver. Então, isso acontece também num contexto mais amplo mesmo de uma ocorrência. Ah, uma diligência de busca. Ah, você vai fazer sua busca onde? Pô, depende do que comentaram antes sobre a ocorrência, que destino essas pessoas tomaram, esses fugitivos. Então, só que em algum momento, sempre você precisa ter algum componente da força pública com pensamento crítico. Como assim, um pensamento crítico? Isso, né? Eu estou falando assim, mas nem sempre isso é fácil, né? Geralmente, quem está um pouco mais distante dessas tomadas de decisão vai conseguir ter essa calma para fazer essa reflexão mais crítica. Porra, o que garante que isso que estão falando é o que aconteceu? Quem deu essa informação? De onde isso veio? Pode ser uma contra-informação, ou seja, aquele marginal está em fuga, mas aí uma pessoa que quer ajudar o marginal faz uma ligação dando informação de que ele está para outro local, para justamente mobilizar as equipes de segurança. Então, isso é uma situação bem complexa. E entra numa coisa que a gente chama, que é um viés cognitivo, que a gente chama de viés de ancoragem, que usa muito esse conceito da memória prime, né? Que a ancoragem, ela meio que vai balizar, ou seja, uma primeira informação que você recebe, a informação do rádio, a informação de uma testemunha, de um solicitante, que diz uma coisa que você baseia toda a tomada de decisão subsequente nessa primeira informação. Ou seja, você se ancora, se sustenta nessa informação para tomar suas decisões. E se em determinado momento você para para pensar, será que essa informação era verdadeira? E aí você vê que muitas das coisas que você estava fazendo perdem totalmente o sentido ou podem ser, inclusive, até um problema na questão operacional. E é importante que a gente faça essa reflexão, como eu falei no começo, a gente ter a oportunidade de, em ocorrências simples, aprender coisas valiosas que podem ser cobradas da gente em ocorrências extremamente complexas, com resultados, possivelmente trágicos. Então, até na tomada de decisão de uso da força, etc. E a gente precisa fazer essas reflexões antes, porque muitas vezes, inseridos no contexto de estresse da tomada de decisão, a gente pode não ter a oportunidade de parar e refletir com calma e bolar uma estratégia de atuação. A gente simplesmente vai precisar atuar com base nos parâmetros que a gente já tem. Então, se a gente já tem um modelo, né, do que fazer, do que é mais oportuno fazer para evitar essa confusão na informação, a gente precisa pensar antes. É por isso a validade do protocolo. Então, é por isso que o protocolo ele é absolutamente necessário na instituição de segurança e quem lida com emergência, né, isso de maneira geral, quem lida com emergência médica, por exemplo. Então, pô, numa emergência de um hospital, o médico vai falar, ah, eu quero tal remédio, tal dose. E a pessoa que vai pegar esse remédio vai falar em voz alta também. Olha, estou pegando tal remédio, tal dose. Vamos lá, vou aplicar tal remédio, tal dose. Justamente para você ter um parâmetro de segurança para evitar os problemas que são plausíveis de acontecer, né, nesse momento. A pessoa ouvir errado, enfim, se confundir de alguma forma. Então, se a gente não pensa esses protocolos antes, a gente vai acabar aprendendo com erros e com problemas nas ocorrências, né? Então, com relação até essas recomendações para o golpe mesmo de falso sequestro, né? E para algumas pessoas a situação é muito óbvia quando recebe a ligação. Eu uma vez recebi a ligação e para mim foi muito óbvio que era um golpe. Só que mesmo eu tendo a ideia de que era óbvio a situação do golpe, eu fiquei com o coração acelerado, senti efeito do estresse. Então, imagino para quem não está esperando, nunca pensou sobre isso, vai ser pego de surpresa, enfim, vai acreditar. Ou não vai ter ferramentas para poder confirmar que não é uma situação de um golpe. Aí fica aquela coisa, o preço, né, da decisão. Ou seja, eu considero que não é verdade, tem o risco de ser verdade e gerar um grande prejuízo na vida de um familiar meu, eu considero que isso é verdade. E, pô, posso ter um prejuízo que é material apenas, né? Prejuízo financeiro. Então, muitas vezes até faz sentido que mesmo com ferramentas para concluir que aquilo é um golpe, você atenda às exigências, enfim. Então, as recomendações de você, a pessoa, pensar sobre isso antes. Pô, quando eu recebo uma ligação desse tipo, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que manter a calma, verificar se eu consigo entrar em contato com a pessoa, verificar de onde é o número que estão me ligando, se a situação da voz parece ou não parece. Enfim, conseguir ter outro telefone para poder entrar em contato ou pedir que alguém vá ao encontro fisicamente, né, dessa pessoa. Então, se a gente não pensa antes nisso e não recomenda, também não fala com a sociedade sobre esse assunto, fica complicado que a pessoa tenha todas essas ideias na hora, enquanto dialoga ali com o golpista, né, o possível sequestrador. Então, esse é um podcast curto, né, só para poder trazer a reflexão sobre isso e a diferença que isso pode fazer numa ocorrência. Tanto, porra, uma outra situação dessa de golpe, de falso sequestro, outros golpes que, né, a gente presencia por aí, mas também a tomada de decisão em ocorrências complexas, sequestros reais, ou situações de homicídio, de roubo, enfim. E a gente vai precisar mobilizar a grande contingente e ter um esforço de comunicação e coordenação operacional, né? Tem uma série de pessoas que falam sobre isso, geram protocolos operacionais, discutem sobre isso. E, na verdade, meu interesse aqui é só de trazer esses pensamentos, né? Entender que existem referências na ciência para falar por que isso acontece, né? Então, essa questão da instabilidade da memória é real, essa questão da estabilidade da memória é real, a situação de como a gente evoca as situações e também como você conseguir relatos de testemunha, conseguir esses relatos mais adequados, mais fidedignos, etc. Como funciona a memória Prime e essa questão da ancoragem, né? Da ancoragem das informações. Isso é muito importante para que a gente consiga, pelo menos, uma pessoa da guarnição. Faça a pergunta correta, né, a pergunta crítica, para que o cara, pô, vamos confirmar se esse negócio estava certo mesmo, e com base nisso você conseguir, às vezes, salvar a ocorrência. Então, fica aí a discussão, e a gente está disponível sempre para poder tirar dúvida sobre o assunto. E é isso aí, tamo junto e valeu.